Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
JovemPan.com.br.
Joyce Hasselmann, Felipe Moura Brasil, Cláudio Tognoli e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Fala, minha gente, uma ótima noite pra você, seja muito bem. Você está nos Pingos nos Is aqui na sua Jovem Pan. Eu sou Joyce Hasselmann e junto com Felipe Moura Brasil e Cláudio Tognoli trago pra você as principais notícias do dia, mas muito mais do que isso, a notícia de verdade, aquela que tá por trás dos fatos. Fala, Felipe, boa
noite. Boa noite, Joyce, boa noite, Cláudio Tognoli, boa noite, ouvinte, vamos com tudo. Dia de Lava Jato na rua, é sempre uma alegria.
Boa noite a vocês. E olha, hoje é dia de Lava Jato, dia de Lava Alma. Tem muita coisa que justifica esse estado de espírito, Felipe Joyce.
É isso aí, vamos aos manchetes de hoje. Sim, tem nova fase da Lava Jato, tem prisão. E claro, também tem fofoca aí, no meio desta prisão da Lava Jato. Os detalhes pra você já já.
Quem é Aldemir Bendini e por que ele foi preso?
E o Ayatolá Araque, acusado de terrorismo, já está entre nós.
A queda dos juros.
Opa, desculpe.
Tamo junto.
A queda dos juros, já já a gente fala sobre isso. E o Temer com a popularidade abaixo da linha da miséria.
Opinião. Hora de colocar os pingos nos is.
Mas bate, como se diz lá no meu sul, o cenário está cada vez mais nebuloso para Michel Temer. Há dois dias úteis. Dois dias úteis. Sexta e segunda-feira. Do fim do recesso parlamentar, o fim das férias dos nobres deputados e senadores, chega mais uma pesquisa que mostra que a popularidade do presidente hoje é igual à que Dilma Rousseff tinha pouco antes de ser empichada, ou seja, uma popularidade abaixo da linha da miséria. A época em que o poste do Lula comandava o Brasil, havia uma aposta, em tom de piada, gente, entre o meio político, que era a seguinte: os parlamentares especulavam o que chegaria a cinco primeiro, o dólar, a gasolina, a ação da Petrobras ou a popularidade de Dilma Rousseff. Quase tudo chegou lá e Dilma foi tirada do poder por parte dos crimes que cometeu. Pois bem, Temer também chegou lá na popularidade. Ele tem o pior nível já registrado desde que assumiu a presidência da República. Entre março e julho, a turma que considerava o governo Temer ótimo ou bom caiu de 10 para 5%. Ruim ou péssimo, passou de 55 para 70%. Os dados são de uma pesquisa, a pesquisa CNI Ibope. Os entrevistados deixaram bem claro que a maior rejeição do povo é em relação aos impostos e veja que a pesquisa foi feita antes do aumento assombroso dos combustíveis. Imagine se a pesquisa fosse feita hoje. Claro que os números das pesquisas nunca são 100% confiáveis. A margem de erro é usada ao bel prazer de quem contrata, mas pelo menos elas mostram um norte. Os levantamentos nos mostram um norte. O fato é que Michel Temer é mal avaliado em tudo, absolutamente tudo. Mas o que tem a ver a pesquisa com o futuro político do presidente da República? Hoje, Temer tem votos para escapar da denúncia que está na Câmara dos Deputados, que envolve aquele famigerado áudio, a conversa entre ele e Joesley Batista, gravada pelo próprio açougueiro. Mas a baixa popularidade pode resultar numa pesada perda de apoio lá no Congresso Nacional. Cada parlamentar pensa no seu próprio umbigo e na sua própria eleição. Quem vai querer se arriscar por muito tempo, colocar o pescoço na guilhotina para defender Temer? E é aí que mora o grande perigo. A denúncia que está hoje lá na Câmara pode ser barrada, essa denúncia do áudio, mas a próxima que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, apresentará, mesmo sendo mais fraca, é mais perigosa para Temer. Lembre-se que o julgamento é político e cada político julga e faz leis em causa própria. Some-se a toda essa confusão mais um corredor polonês que está sendo montado por Rodrigo Janot. Ele faz um mutirão para fechar aí um pacotão de novas delações até setembro, quando ele deixa a PGR. Pois muito bem, e o governo, enquanto isso, finge que nada aconteceu. Ontem o Copom determinou aí a queda de juros, né, da taxa Selic. Agora estamos com 9,25% e o governo tenta se segurar como pode nesses números. Hoje mesmo, o presidente deu declarações fingindo que a crise não existe. Falou da baixa inflação, da queda da Selic, falou também das questões aí da gasolina. É verdade que a Selic caiu um ponto? Sim, é verdade. Mas o que é que a gente tem para comemorar se só Rússia e Turquia têm juros mais altos que o Brasil? Pelo amor de Deus, é uma agiotagem da brava. Isso que a taxa básica de juros é só uma ilusão. Vamos lá, minha gente. Vai pedir um empréstimo no banco. Vai pagar o cartão parcelado. Vai comprar uma geladeira na esquina para ver se você paga essa taxa básica de juros. Não. Comemorar o quê, presidente? A inflação baixa? Tá baixa, é verdade, mas tá baixa porque ninguém compra. Tá baixa porque não tem atividade econômica. As únicas figuras que estão ganhando e muito estão imunes a essa crise são os bancos. Aliás, os bancos adoram o Copom. Comitê de Política Monetária é o chamego dos bancos, porque parece que o Copom é sócio dos grandes bancos aqui do Brasil. Enquanto isso, o setor produtivo continua com a corda no pescoço, o desemprego continua para 14 milhões de trabalhadores, junto ao desemprego, a taxa de juros extorsiva no Brasil, a baixíssima atividade econômica e a degradante popularidade de Michel Temer. Aí, minha gente, a gente pode concluir o seguinte: os ventos são os piores da história para o governo do PMDBista.
Jovem Pan, colocando os pingos nos is.
É, minha gente, hoje teve lá o anúncio de concessão, né, de aeroportos para iniciativa privada e o Temer fingiu que não está acontecendo nada. Aí fica a dureza, né, Felipe?
Exatamente, Joyce. É, tem sido a profissão do pessoal desse governo fazer com que a população acredite e não está conseguindo, obviamente, que não está acontecendo nada, que está tudo bem. E o Moreira Franco, aliás, deu um discurso muito emblemático nesse evento que você citou, nessa cerimônia de assinatura de contratos de concessão dos aeroportos de Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Florianópolis. Ele disse: hoje é mais um dia especial para a equipe do governo Temer. E ele ainda lamentou que o brasileiro não tem a cultura da celebração, o que é muito ruim para nós. Imagina se tivesse, né? Porque brasileiro vive sempre em festa, mesmo com a situação ruim, quer um carnaval, quer ir para a folia, mas ele está reclamando, ele queria que o povo estivesse celebrando o governo do Michel Temer, que não está realmente muito bom. As pessoas... não está bom, né? As pessoas estão esperando uma recuperação econômica que está demorando muito a vir, em função também desse encontro secreto do Michel Temer com Wesley Batista, lá na garagem do Palácio do Jaburu, que deixou o governo emparedado, tendo de comprar legalmente, né, mas imoralmente, esses parlamentares para barrar a denúncia lá do Rodrigo Janot por corrupção passiva. E é um governo que não se importa com o eleitorado. Você tem essas pesquisas aí mostrando que o Temer está sendo rejeitado pela maior parte da população, mas ele não está nem aí, ele está buscando o apoio simplesmente dos parlamentares para se aferrar o cargo. E o ideal seria que os parlamentares ouvissem mais a população e tivessem pelo menos um mínimo de receio de aparecer lá na frente para votar, para barrar a denúncia, com medo de não serem reeleitos em 2018. Mas como eu vinha comentando aqui no programa, você sabe que os brasileiros muitas vezes esquecem quem apareceu lá para votar a favor do Temer e eles apostam nisso para ficar do lado do presidente e ainda serem reeleitos depois.
Você sabe, Tonhola, que eu sou uma grande crítica da denúncia, da forma como foi montada a denúncia por Janot contra o Michel Temer, porque a denúncia foi fatiada, chegou fraca lá no Congresso Nacional, chegou fraca na Câmara. Do jeito que o Janot construiu, é meio que uma forçação de barra, fica mais assim aquela pergunta: explica aí, presidente, o que estava fazendo com o Joesley. Mas ficou tudo só em cima do áudio. Agora, não dá para a gente fechar os olhos para a situação do Brasil atual. E aí o presidente vem e diz assim: estamos virando uma página da história. Não estamos, a não ser que seja uma página para trocar de presidente. Se continuar essa tarja nos olhos desse governo, babau, mesmo a próxima denúncia sendo mais fraca, como eu disse... o julgamento é político e os deputados vão fritar o Temer.
Bom, trazendo em pauta os assuntos que você e o Felipe comentaram, Primeira coisa, sobre a baixa popularidade do Temer, eu gosto muito daquela frase do ex-ministro Roberto Campos, que ele falava que pesquisa é igual a biquíni, só não mostra o essencial.
É,
eu acho que é óbvio, depois da alta dos combustíveis, deve ser uma deflação, deve ser negativa a imagem do Michel Temer. Agora eu queria aqui, o Reginaldo, chamar a nossa vinheta do
Momento Cultural.
Porque eu ouvi uma coisa, Felipe Joyce, que eu fiquei muito intrigado. Eu estava falando com uma das pessoas da famosa República de Curitiba e ele me falou assim: nós estamos forçando a barra para instituir a República do Murici. E eu fiquei muito curioso sobre o que seria a República do Murici contra o Temer e contra os demais corruptos. Aí eu fui atrás da informação e, ouvinte, eu gostaria de compartilhar com você. Olha que demais isso. O muricizeiro é uma árvore que só dá as suas flores quando vai chegar a pior seca do Nordeste. Então o nordestino sabe que quando floresce o murici, ele já sabe que vai ser a pior estiagem que ele vai ter. Bom, quando teve a Guerra dos Canudos, lá do Antônio Conselheiro, 1890 e poucos, teve um general que foi ferido de morte e colocaram no lugar dele um general, outro chamado Pedro Tamarindo. Olha isso. E ele saiu correndo para fugir das tropas do missionário Antônio Conselheiro e falou assim, ó: em terra de murici, cada um cuida de si. Aí como eu interpretei isso para eu concluir? Eles estão forçando o que podem para que os grupos políticos sejam dissolvidos pela Lava Jato, venham mais delações premiadas e o murici floresça. Em República de Murici, cada um cuida de si.
As delações estão, o novo pacote de delações está sendo fechado aí pelo Rodrigo Janot, entre as delações está do Ike Batista, né, e outras figuras que já costuraram, né, algumas delações envolvendo até a turma do PT, falando com o Moro, né, mas alguns empresários ligados às construtoras do Clube do Bilhão também vão falar para entregar, segundo se apurou nos bastidores, entregar aí a turma de Michel Temer. Seria mais ou menos como algo parecido com a JBS, com as delações do JBS, dizendo o seguinte: olha, nós conversávamos com operadores do presidente para que dinheiro fosse encaminhado para o PMDB ou para o próprio presidente. O que vai acontecer? Temer vai negar. Lógico, lógico que ele vai negar. Vai dizer que não tem nada a ver com isso, que nunca deu autorização para ninguém falar em nome dele, para buscar dinheiro, blá, 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 blá. Mas o fato, né, o fato, o que está por trás da notícia é o que vai acontecer agora a partir do dia 2. Congresso volta. O Temer tem maioria, vírgula, ainda, ponto. Aí é que é o buziles da história. Hoje, o pescoço dele, que tinha saído um pouquinho da guilhotina, andou um pouquinho mais para frente, por conta dos dados dessa pesquisa, não é?
Pois são esses fatos que me assustam.
Sem dúvida, isso pode causar esse receio que eu estava falando dos parlamentares de votar a favor do presidente e ficar mal, com uma imagem ruim diante da população para se reeleger em 2018. Tem umas contagens ali de votos da tropa de choque do Michel Temer, alguns falam em 250, os mais otimistas falam em 300, outros dizem que tem 281 votos a favor dele. A gente não sabe exatamente, a gente tem até a experiência do governo da Dilma, que falava um número, depois não dava nada daquilo, e ela acabou sendo empichada mesmo. Então, a tropa de choque da Câmara, lá do governo, ele conta com esses 100 votos a mais do que o necessário, então uma margem relativamente folgada de segurança. Agora, o Temer, ele pode até escapar dessa denúncia, obviamente a gente vai ter de ver se resiste uma governabilidade dele depois de escapar, porque ele vai precisar da maioria no Congresso para escapar, não precisa dessa maioria toda. Agora, tem um detalhe que eu ia até fazer como meu destaque, mas eu antecipo aqui para depois a gente falar da prisão do presidente, ex-presidente da Petrobras, né? Que o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, ele é investigado nos mesmos inquéritos que o presidente Michel Temer, por corrupção passiva, organização criminosa, obstrução da justiça. E como o Temer tem o foro privilegiado, é esse o vínculo que mantém lá no STF o caso do Loures. Então, se as denúncias forem mesmo barradas, o Edson Fachin ficou de ver depois do que acontecesse com a denúncia o que ia acontecer com o Loures. Então, ele pode ser jogado para a primeira instância. Se ele cair para a primeira instância, corre o risco dele acabar sendo preso ou dele sentir que vai ser preso e querer fechar um acordo de delação premiada. É bom lembrar que o Rodrigo Rocha Luz acabou de ter uma filha. Tem uma filha ali recém-nascida e pode acabar recorrendo a uma delação que implique o Temer. Ou seja, a situação dele continua delicada e seria mais um presentão para o Janot, que já está articulando novas denúncias baseadas nessas delações que estão sendo fechadas aí com o Eduardo Cunha, com o Lúcio Funaro, a Joyce falou também de Ike Batista, e a Raquel Dodge, nomeada pelo próprio Temer, que vai substituir o Janot, ela pode até engavetar essas denúncias, mas não vai ser sem constrangimento público.
E meu caro ouvinte dos Pingos nos Is, eu queria te contar uma coisa, Joyce, Felipe, que é muito atávica, ela é recorrente na história do Brasil. Todo governo que mexeu no bolso da classe média caiu ou se ferrou. A gente tem N exemplos na história do Brasil. Se você lembrar, vamos pegar uma coisa recente, que no governo Sarney a inflação anual estava em 1.784% e um então aliado do Sarney candidatou-se à presidência da República em 89, o doutor Ulisses Guimarães, ele pegou 4% das votações só. Por quê? Descontaram o doutor Ulisses o resultado da inflação. Os deputados e os políticos em geral sempre foram muito sensíveis à questão de que se você mexe no bolso da classe média, o governo está fora. Se você melhora o bolso da classe média, o governo está dentro. Só que acontece o seguinte, os deputados não podem fechar com a vontade popular que não quer ver inflação alta, que não quer ver combustível aumentado, por uma questão muito simples. Eles não estão mais fechados com o povo. Eles estão fechados com as empresas que eles patrocinam. Então nós temos um outro arranjo histórico no Brasil hoje. Os deputados se divorciaram, em geral, do povão, e estão no abraço de afogado da terra do Murici, cada um que se salve. Então sumiram todas as conexões, os canais, o duto que levava a demanda popular para a melhoria do Brasil ao seu representante, no caso eu estou falando deputado federal, a ruptura foi feita, então todo o governo está à deriva e lutando pelos seus próprios interesses e é óbvio, nós eleitores de fora de tudo isso.
Vamos falar de interesse então do Brasil aqui. Eu estou interessada numa queda de verdade da taxa Selic, a taxa básica de juros. Não essa porcaria aí de 1%, que é o que foi feito pelo Copom, né? Eu disse que o Copom parece um sócio oculto dos grandes bancos no Brasil. Você até tem informação dos bancos para passar aí para a gente, né, de bastidor. Mas por que eu falei isso? Gente, tem uma coisa no Brasil chamada dívida pública, que não é um trem pequeno, não. Negócio aí trilionário, né? A taxa Selic, se a taxa Selic está alta, a dívida pública também está alta, porque uma coisa é atrelada à outra. O que, que justifica com uma inflação de 3%, 1,5% abaixo da meta, porque o povo não consome, o Copom não ter a coragem de pegar a tesoura e cortar 2, 3, 4 pontos percentuais? Eu vi todos os jornais hoje, era manchete, né, de todos os jornais, Copom corta mais 1%. Tá, mas e daí? Se a gente tá, a gente passou do segundo lugar no mundo pro terceiro. Oh, que vantagem! Só a Rússia e Turquia estão acima da gente. Que esculhambação é essa?
A informação que você mencionou, Joyce, é a seguinte, Felipe. Ontem à noite já começou a tocar o meu telefone e fontes bem interessantes dando conta de que eu vou colocar no futuro do pretérito, tá? Porque é o que está circulando nos bastidores. Que o Palocci já teria feito delação premiada contra o sistema financeiro. Me citaram 4 bancos, inclusive bancos públicos. E que a gente vai ter nas próximas 2 semanas, ou talvez junto com a votação do Temer no dia 2, uma denúncia bomba sobre participação do sistema financeiro nos esquemas aí que a gente já viu no Petrolão. Eu espero que seja mentira, mas pela densidade e qualidade das fontes, infelizmente, eu tenho que admitir que é verdade. Então vamos esperar essa. Vai chegar o sistema financeiro na Lava Jato logo mais, pode marcar a data de hoje.
Aliás, os petistas queriam que o Palocci entregasse só o pessoal do sistema financeiro e não o Lula, não os outros petistas, né? Fizeram uma campanha,
seletiva.
Mandaram aquele recadinho, delação seletiva, mandaram muitos recadinhos pela imprensa para ver se ele pegava, mas as informações de bastidor que estão aparecendo aí na imprensa são de que o pessoal da PGR ali está recusando os anexos do Palocci, em que ele não entrega muita coisa. Ele está fazendo novos anexos, entregando mais ainda, e a gente espera que ele realmente entregue o Lula bem entregue. Não como Joesley Batista, mas diretamente o Lula.
Virou até piada a história, né, da conta do Lula e da Dilma, que o Joesley diz que eles tinham, falou, e depois, cadê as provas? Não, o dinheiro foi repatriado em parte, o resto a gente gastou por lá mesmo, eu sacava de um lado e colocava do outro. Então, o Joesley colocou o bode na sala, como o Felipe gosta de falar, em relação a Dilma e o Lula. O bode ficou lá na sala. E entregou, de fato, a outra parte, a parte do Temer. Então tá faltando, cadê? Vamos lá, Janô. Né? Já que até sexta-feira, no caso amanhã, também conhecido como amanhã, ele vai entregar o resto dos anexos, né? Então cadê os extratos da conta? Quanto foi repatriado? O que foi gasto no quê? Parece que teve grana até para casamento aí dos aparentados da Dilma e do Lula, viu? Que foi financiado com esse dinheiro, que era uma conta, na verdade, cheia de propina.
Porque o Lula tinha operadores, né, que faziam trabalho sujo para ele. Então, esses operadores mais diretos do Lula, que agendavam, inclusive, encontros pro Lula, se você vir as entrevistas do Lula, ele fala, eu falei pro Palocci organizar aquele encontro com o pessoal da imprensa. Ele próprio fala várias vezes isso. Então, o Palocci é quem pode apontar o dedo diretamente pro Lula dizer aquilo que ele dizia, pelo menos, entre quatro paredes. O que é sempre um problema para as operações, e aí é que eu defendo que se discuta isso também no STF, no caso do Temer, porque os mandantes, eles acabam dando essas ordens, essas indicações entre quatro paredes para que os operadores façam os trabalhos sujos. Então, a prova contra o mandante é sempre mais difícil de se conseguir. Felizmente, a Lava Jato é muito boa e ela rastreou várias provas materiais e documentais contra o Lula. A gente espera que isso aconteça, mas seria muito bom que os operadores diretos dele pudessem entregá-lo.
Já a gente vai falar do Bendini. Bendini é aquele moço que foi colocado por Dilma, né, para fazer uma limpa na Petrobras, né, para ser o homem da ética. Tá na cadeia. A gente vai contar os detalhes para você já, mas para finalizar aí o blá 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 do Temer hoje, durante os anúncios, né, das concessões aí de aeroportos, ele disse o seguinte: olha, a minha administração não vai passar em branco. Se eu conseguir aprovar as reformas da Previdência, tributária e política, vou marcar a história, estamos atuando com ousadia e coragem. A questão, presidente, é o seguinte: passar a reforma da Previdência não tem musculatura, não. E se for para passar qualquer porcaria, é melhor nem passar. Porque se for para piorar e ter só o desgaste, não mexe, não. É igual reforma política, não mexe, não. Deixa eu trocar o Congresso, depois a gente fala sobre isso, em 2018. Por quê? Do jeito que tá, com o desgaste que tá, ninguém vai querer meter a mão nessa cumbuca de reforma da Previdência.
Ele parece um presidente em campanha, né, Jorge? Tá fazendo muitas promessas para depois, porque agora não tá dando resultado nenhum e o povo tá sentindo. Essas pesquisas mostram que os efeitos econômicos não foram surtidos, o povo não tá sentindo a melhora e tá desprezando o Temer, porque também já despreza toda essa velharada política.
O pessoal até disse o seguinte: olha, se não tivesse, né, resolvendo a Previdência, a gente resolve em parte o déficit do Brasil. Se não tivesse a Previdência como está, não teria déficit, não teria esse rombo como a gente tem. Então, só para você ter uma ideia do que isso custa para o Brasil. Quer falar alguma coisa? Que está com essa mãozinha bonitinha assim no rosto, para quem está nos vendo pela internet?
Não, eu estava aqui querendo lembrar o ouvinte que a Joyce e o Felipe falaram no Molera Franco.
No Molera Franco.
Não tá ruim, não, foi bom.
E
foi
o Angorá, o Molera Franco, corrigindo, tá? O Moreira Franco. O Angorá, da Odebrecht, quando ele estava à frente da Secretaria Nacional de Aviação Civil em 2013, foi ele que foi responsável pelos projetos de concessão para a iniciativa privada no Galeão, no Rio de Janeiro, e Confins, em Minas Gerais. E para lembrar, uma coisa é o seguinte: o filho dele, o Pedrinho Moreira Franco, foi em 5 anos de trainee a diretor da Odebrecht. Então, nós estamos falando de uma pessoa com pedigree, por falar em Angorá, que é o apelido dele na lista do Odebrecht, tem um pedigree bastante interessante, sobretudo quando ela é responsável por aquele projeto de parcerias público-privadas.
Muito bem. Chegou a hora do nosso ouvinte pelo WhatsApp, Reginaldo.
Aqui é Renan Salvador, de Londrina, Paraná. Essa pesquisa sobre a impopularidade do Temer, com uma amostra de 2 mil pessoas em 125 municípios, que dá em torno de 16 pessoas, 15 pessoas por município, seria uma informação relevante? Considerando, por exemplo, o município de São Paulo, somente 16 pessoas serem ouvidas?
É, Newton Flora que está falando. Quem vai derrubar o Michel Temer vai ser o Rodrigo Rocha Loures, o homem da mala, porque vão dividir. Ele vai sair do inquérito que está o Temer e ele. Então vão dividir, ele vai ser preso, que aí ele vai para a primeira instância e aí ele vai abrir o bico.
Aqui é Fábio, do São Luís do Maranhão. Eu não entendo certas críticas. A gente sabe dos problemas do governo, né? Do Temer e do governo central. Agora, eu não entendo, toda vez se coloca, olha, o Temer está fingindo que não está acontecendo nada. Ué, o que seria o certo, então, o Temer ficar escondido, acuado, ou continuar tentando fazer o mínimo de coisas possíveis que possa ser para o país poder avançar?
O certo seria ele enfrentar de frente a crise e falar claramente sobre ela. A verdade tem um som diferente. Quando você fala e fala com verdade, as pessoas, elas não são surdas para a verdade. Elas conseguem ouvir a verdade. E é claro que, nosso ouvinte falou aí das pesquisas, eu sou uma das maiores críticas de pesquisa que tem na face da Terra, né? Porque a gente sabe que elas erram e trabalham, como eu disse, muitas vezes à margem de erro a favor de quem paga. Mas elas são um norte. Não são uma fotografia real do momento, mas elas pelo menos são um borrão do momento. E não dá para dizer que a popularidade do Michel Temer tá bombando, né? Só se for em outro planeta. A gente sabe que não, até porque o desgaste que ele enfrenta, inclusive com a imprensa todo dia, é um desgaste muito grande. E os deputados, eles não vão pegar uma pesquisa e dizer o seguinte: ah, não, vou refazer a conta bem aqui. Não, não é assim, não, vou jogar aqui mais 10 pontos para cima, mais 25 para cima. Não, eles vão olhar aqui e vão dizer: se o Temer tá lascado e eu posso me lascar por conta dele, tchau, companheiro. É assim que eles trabalham.
República do Murici.
República
Cada
do Murici.
Fica por si.
Vai lá,
é melhor ter um pouco mais de senso de realidade, né? Falar do que realmente está acontecendo sem muita pompa. Mas o meu destaque, então, vira a prisão de Aldemir Bendini, ex-presidente da Petrobras, nomeado por quem? Dilma Rousseff, que está caladinha. Ela, sempre que alguém do Temer é flagrado em alguma coisa, vira alvo de uma operação, ela vai lá e dá uma tuitada. Usa lá o seu Twitter para fazer um comentário, dizer que o impeachment foi golpe. E agora, o indicadinho dela, Aldemir Bendini, foi preso pela Operação Cobra, 42ª fase da Lava Jato. Esse Bendini, que antes de ser nomeado pela Dilma para a Petrobras, já tinha, olha só, ele era presidente do Banco do Brasil, e ele havia comprado um imóvel em dinheiro vivo, R$150 mil, Tonholi. E ele dizia que guardava em casa, quer dizer, o próprio presidente do banco não confiava no banco para guardar o dinheiro dele. Isso me lembra até aquela frase do Groucho Marx, que eu não entraria para um clube que me aceitasse como sócio. Então o Bendini já era essa figura sobre a qual pairava muitas dúvidas, né? E ele foi acusado aí de ter operacionalizado o recebimento de R$3 milhões em propina da Odebrecht quando virou presidente da Petrobras. Eu fiz hoje um vídeo na internet, cacei ali os depoimentos do Marcelo Odebrecht, e ele aparece lá falando que realmente autorizou isso, que quando o Bendini virou presidente da Petrobras, ele assumiu um posto de muito poder, e para a Odebrecht ter facilidade no momento que a Odebrecht estava sendo alvejada pela Lava Jato, ele achou melhor pagar, embora já tivesse sofrido antes certas sondagens ali, ou achaques do próprio Bendini via os operadores dele. Então é essa figura aí que está sendo alvo e que dizia na CPI da Petrobras, quando foi questionado por um parlamentar sobre como a empresa faria para combater a corrupção, ele dizia que faria tudo, que tudo ia ser investigado. Quer dizer, sempre é muito bom quando esse pessoal é preso lembrar as declarações que eles deram antes. O próprio Marcelo Odebrecht dizia que não ia fazer delação premiada porque não teria quem delatar, e depois delatou um monte de gente, inclusive o Aldemir Bendini. Então a Dilma, que num discurso recente lá em João Pessoa disse que a história será implacável com os golpistas. Olha aí, a história realmente está sendo implacável com os golpistas. A Lava Jato está sendo implacável com os verdadeiros golpistas que assaltaram o Brasil. E um deles, ao que indicam as investigações, foi Aldemir Bendini, nomeado por Dilma Rousseff.
Ah, menino! Nomeado pela Dilma, boa coisa, não podia ser, não é?
Não podia.
Não, não podia, gente. Não, não podia.
Grande você... porta de saída é uma porta de entrada.
É isso aí, né? A mulher que queria estocar vento. Gente, não, será que não tem uma alma boa que um dia esteve no comando da Petrobras, de fato? Na gestão do PT, eu sei que não, porque foi um assalto generalizado, é um atrás do outro. Aquela Graça Foster lá, que mais parecia uma assombração...
É fazia, o caveirão, Graça
o caveirão,
Foster.
Né? Ela fazia aquela cara de santa, né? Mas assim, me desculpa, é impossível qualquer criatura estar no comando de uma empresa, de uma estatal daquele tamanho e não saber da roubalheira que tinha lá dentro. É a mesma lógica da Dilma. É impossível, a não ser que ela dormisse o dia inteiro e não fizesse absolutamente nada, né? Então, saiu... A Graça Foster, entrou o Bendini, chegou lá, negociou com a Odebrecht em 3 parcelas, né? Propininha milionária.
Já sabia do esquema, né? Pra chegar lá pra presidente da Petrobras e já ir negociando com a Odebrecht, é porque sabe como é que funciona.
E a história dos empréstimos no Banco do Brasil? O empréstimo lá pra Val Marchiori, lembra?
Comprar um Porsche Cayenne S por 2,4 milhões. Agora... Joyce,
a perua do programa lá de mulher rica, mulher milionária, mulher não sei das quantas. Aí, ó. Olha o Porsche aí, pra quem tá nos vendo pela internet.
Meus caros, vocês sabem que a medicina diz que o coração não dói fisicamente. Mas hoje cedo, quando explodiu essa fase da Lava Jato que prendeu o Bendini, doeu-me fisicamente o coração. Sabe por quê?
Por quê?
Porque eu fui ler o currículo oficial do Bendini. E olha aqui, ele nasceu em 63, Felipe. Em 78, diz o currículo oficial, entrou na carreira de funcionário público do Banco do Brasil como menor aprendiz. Que peninha, aprendiz do quê? Quer dizer, esse cara está conspurcando, está sujando algo que a gente acreditava que era, nós teríamos à frente das autarquias melhores pessoas quando não fossem políticos e fossem técnicos de carreira. Quando o Bendini assumiu, a primeira coisa que se falou é um técnico de carreira. E olha aí, o técnico de carreira, o nosso Bendini, menor aprendiz. Olha o que ele aprendeu na vida. Outra coisa que eu acho muito importante, a partir... Uma hora antes desse programa entrar no ar, gente, começou a sair, Joyce, por aí, uma informação que é absolutamente verdadeira, de que a prisão do Bendini causou uma briga entre a Polícia Federal e o Ministério Público, porque o Ministério Público já tinha deixado vazar pela mídia de que ia pegar o Bendini. E os delegados da Lava Jato ficaram pés da vida e fizeram hoje à tarde uma reclamação ao Moro, falando que a mídia soube da prisão do Bendini muito antes do que eles, delegados da Força Tarefa. Então vai ter muito caldo nessa história para a gente falar amanhã. É um terremotozinho na Lava Jato que está apenas começando. Tadinho do Bendini, o menor aprendiz.
Não, tadinho da Val Marchiori. Aliás, eu quero lembrar o seguinte, gente. Eu acabei de falar aqui no editorial e depois nos comentários que vai tentar comprar alguma coisa, um carro, uma casa financiada, para você ver se você vai pagar a taxa básica de juros. Jamais, a não ser que você seja aval e tenha um amigão no Banco do Brasil. Porque ela conseguiu financiar...
Seja aval e tenha aval.
Tem aval, tem aval. Os juros que ela pagou para comprar lá o Porsche dela foram juros de 4% ao ano, né? Absolutamente subsidiados pelo governo. Ou seja, meu amigo, você ajudou a pagar o Porsche da mulher milionária, né? E quem deu, quem driblou as regras? O seu Bendini, o seu Bendini. Quase 3 milhões de reais também, teve um empréstimo lá, né? Pra Bonita, tá aí, minha gente, né? E hoje ela saiu tweetando, dizendo que não tem nada a ver. Mas essa história é mais conhecida e mais velha do que andar pra frente. Todo mundo já sabe disso, não é uma notícia nova. A gente tá só resgatando pra que você lembre-se, né? Pra que a sua memória não seja apagada dos casos que a gente paga, né? De carteirada, de corrupção, de amiguinho ajudando amiguinha, né? E tudo sai do bolso do pobre trabalhador.
Fica um alerta aqui, olha... Nosso caríssimo ouvinte, a gente não tem só que informar, a gente também é uma tecla SAP do que está acontecendo. E sendo uma tecla SAP, para traduzir o que está acontecendo, Joyce, Felipe, a Lava Jato está entrando numa microfase que é prender pessoas que não têm foro privilegiado. Por quê? Você prende o cara, força uma delação premiada, o cara entrega todo mundo, aí você pega o que tem foro privilegiado. Então o Bendini... é apenas um de uma série de pessoas que criaram nome com carreiras técnicas, o nosso querido menor aprendiz, e que vão começar a cair na Lava Jato, porque isolados, eles começam a entregar os grandes tubarões.
E o mais estarrecedor, só um comentário rápido, o mais estarrecedor ou indignante, como disse lá um dos procuradores na coletiva da Lava Jato, é que a Lava Jato estava em curso. Quer dizer, o esquema de corrupção da Petrobras estava sendo desvendado. O novo presidente da estatal estava sendo colocado lá justamente para salvar a empresa de tudo que tinha acontecido, de todo o prejuízo que tinha sido dado pelos esquemas de corrupção e pela inépcia também de quem estivesse trabalhando lá. Então, quer dizer, o sujeito não tem a menor vergonha na cara. É, inclusive, parecido com o caso do José Dirceu, que durante o julgamento do Mensalão continuou recebendo dinheiro do Petrolão. Aquelas investigações mostraram isso. Quer dizer, não é o cúmulo, realmente. E isso só podia vir de quem? Do dedo de quem? Do dedo petista de Dilma Rousseff.
Você sabe como é que a propina chegava nas mãos dele? Tinha um pegador de propina, não era ele, nem irmão, nem parente, nem emissário, nem nome da mala, era diferente, tinha um taxista aqui em São Paulo, que levou os três lotes de 1 milhão.
Um dos taxistas, me perdoem os taxistas, mas vocês podem ser mal usados, né? O Loures também pegou um táxi aqui na pizzaria, Pamplona.
Não, mas é diferente.
Com a mala de dinheiro.
Aquele taxista lá nem sabia o que tinha na mala. Esse
é que ele tava pegava
era contratado, né?
Pegava a encomenda da Odebrecht e entregava nas mãos daí do Bendini. Então ele colocou um intermediador, um pegador de propina. É uma modalidade nova de negócios aqui em São Paulo.
Taxista de propina, motoboy de propina, operador de propina, são profissões aí que renderam muito durante os governos do PT, e a gente espera que a Lava Jato bote todo mundo na cadeia. É isso que a população espera, e é por isso que o Sérgio Moro, o juiz que regula ali os processos da Lava Jato, ele é quem tem maioria de popularidade na população, ao contrário dos candidatos que estão todos ali no máximo de 30%, aquela base petista do Lula. Bolsonaro está chegando ali a 20%+, quer dizer, Lula já até caiu, né, para 27%, depois algumas pesquisas 23%, mas quem tem a maioria mesmo da população é o juiz Sérgio Moro, com mais de 60%.
Aliás, tem pesquisa que vai chegar nova no final de semana. Eu não vou dizer quem contratou nem quem vai divulgar, mas eu já tenho os números. E a pesquisa mostra o seguinte, que Lula e Bolsonaro continuam polarizando a disputa no Brasil e que a intenção de votos de ambos cresceu um pouquinho e a rejeição dos dois também está semelhante. Um e outro. E isso faz um gancho com o comentário que eu fiz hoje cedo no Jornal da Manhã sobre o DEM. O DEM decidiu, ontem até teve reunião, né, Felipe,
do
Alckmin aí, com o pessoal do PSB e tal, mas o DEM mandou um recado pro Alckmin e falou o seguinte: nós não vamos apoiar o PSDB, não. A gente tem a chance de deixar de ser muleta de tucano pra alçar chegar à presidência da República. Então, isso aí é bastidor, ninguém fala claramente, mas é isso que tá acontecendo, né? Pois muito bem. O DEM conta com a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República. Sabe por quê? Porque, segundo a turma do alto coturno do DEM, é o melhor candidato para ser derrotado. Eles contam com Alckmin para perder, né? Então, sairia uma polarização.
Mas essa é a função
Lula
do PSDB.
E Bolsonaro, o Alckmin sairia bem, mas, tipo aqueles cavalinhos paraguaios, no final, vai perdendo a corrida. E isso poderia dar uma chance para o DEM, caso, obviamente.
Perfeito.
O Temer caia, o Rodrigo Maia assuma a presidência, tem a máquina na mão e grana do nosso bolso para fazer o toma lá da cá.
O Lula falou, isso é perfeito, Joyce. O Lula falou para um ex-ministro dele uma vez que ele se considerava, Felipe, o único político capaz de plantar pessoas dele dentro da oposição para anular a oposição. Ele falava que o Gilberto Kassab tinha sido a melhor criação de laboratório dele. Nesse sentido, o teu pensamento vai de encontro ao que está ocorrendo, porque o DEM foi colocado como uma bomba exatamente para detonar o Alckmin e está operando. Deus sabe para quem, mas não é para o PSDB. E tem mais. Começa uma grande corrida a partir dessa sexta, porque no PSDB, na votação do Temer no dia 2, aliás, dia 2 faz aniversário que o Hitler virou Führer. Olha aqui, o grande líder da Alemanha, que porcaria de data que vai ser julgado o negócio do Temer. Nós temos 40...
Não vai ser julgado, não.
46...
Não vai julgar dia 2.
46 deputados federais do PSDB que estão indecisos. Então, nós temos uma grande barganha. O DEM foi plotado no meio do PSDB, exatamente o que você acabou de falar, para minar aquilo como uma bomba intrujada.
E o PSDB, a função do PSDB nas últimas quatro eleições presidenciais foi tomar pancada mesmo, foi perder. Inclusive na eleição de 2014, quero lembrar que o PT focou muito mais em atacar a Marina Silva no primeiro turno do que em atacar o Aécio, porque preferia enfrentar o Aécio no segundo turno. E de fato acabou vencendo lá daquele jeito petista, claro, com dinheiro sujo e todas aquelas técnicas de João Santana. E o DEM, ele tá esperando para ver o que é melhor para ele, de fato, se ele tiver um candidato potencial para as eleições de 2018, vai apresentar esse candidato. Se achar que não tem, vai vender muito caro para o Geraldo Alckmin o apoio para ele. E, aliás, o Moreira Franco, você estava falando dele aqui, Tonholi, ele também articulou aquela liberação junto com o Rodrigo Maia de verba lá para o Carnaval do Rio de Janeiro, porque o Rodrigo Maia, ele está ali meio que esperando, por um lado, a presidência da República cair no colo dele, mas, por outro lado, se preparando e se cacifando também para ser candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro.
Estouramos o bloco de novo, para variar só um pouquinho. Hoje tá bom o falatório, né, gente? Olha, eu recebi uma mensagem agora que tem a ver com o seu destaque de logo mais, Tonholi, que é uma figura me dizendo o seguinte: olha, eu localizei o tal Ayatollah de Araque, né?
Genial.
Quer comprar a notícia? Minha amiga, a gente não compra notícia.
O que é isso?
Esse negócio. Em tempos de Lava Jato, quando o Brasil tá tentando aí fazer uma reviravolta ética, me vem gente querendo me vender
que
notícia.
Comentário de Araque.
Culhambação. Hora do nosso ouvinte que participa pelo WhatsApp 931-170-620. Vai, Reginaldo.
Aqui é o Valmir, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Sobre a Lava Jato Lava Alma, até agora só lavou os meus pés. Pra lavar a minha alma, somente depois que o Lula for pra trás das grades.
Sou o Joel de Mogi das Cruzes. Tem que mudar esse formato de como é a política hoje, no geral. Câmara, Parlamento, Senado, indicação, secretaria, ministério, tudo isso que a gente mal sabe para que serve na maioria e só tem uma certeza, que é tudo para corrupção.
Meu nome é Thiago Machado, sou de São Paulo. Quem diria que depois de Esperando Godot, veremos a nova peça Esperando Janot. Bom trabalho para vocês aí nos Primos dos Is.
Muito bem, estamos de volta. Obrigada pela participação de todos. Já já tem participação também pelo Twitter. E vamos falar aí do Ayatollah de Araque. Vai, Tonholi.
Caríssimo ouvinte, tem uma figura no jornalismo americano que chama crowdsourcing. Você usar o público como a sua fonte. Então eu estou fazendo uso do microfone mais tradicional do Brasil, que é o da Jovem Pan, para que você nos ajude a encontrar onde vai ser a palestra do Ayatollah Moshen Araki. Só para te lembrar, esse cara é acusado no mundo todo, pela Polícia Federal, pela Confederação Israelita do Brasil, de ser um dos responsáveis por dois ataques da década de 90 na Argentina, que mataram mais de 130 pessoas. Ele foi feito um cancelamento, dizendo que ele não ia fazer a sua palestra no novo hotel, na Zona Norte de São Paulo, agora no sábado, dia 29. Eis que, nesta quinta-feira, às 6 da manhã, olha aí, ele desembarcou com toda a pompa e circunstância. O novo hotel, né, Joyce? Diz que não...
Não tem nada não com tem isso, nada mas tá fechado isso, pra
tá
tudo.
Fechado, e a gente não consegue localizar onde vai ser a palestra desse mal islâmico, esse terrorista. Então, nos ajude a localizar. Nós três estamos sendo procurados pelos ouvintes desde cedo para que tentemos localizar onde vai ser a palestra. E para eu encerrar essa exortação, essa convocação, que você nos ajude onde encontrar o Ayatollah terrorista, quero lembrar de duas coisas do mau islamismo que ele pratica, que eu falei ontem e se confirmou hoje, que é o seguinte: na linguagem dele, para você pregar o Islã, você pode usar duas figuras retóricas do islamismo que ele defende. Uma se chama Takia, falar mentiras para convencer os não islâmicos, e outra se chama Kitman, falar meias verdades para convencer os não islâmicos. Pois bem, eles anunciaram que tinham cancelado a palestra e ele chegou todo pimpão às 6 da manhã em São Paulo. Por favor, nos ajude a localizar esse senhor de turbante que atende pelo nome de Moshin Araki. Apenas nos diga onde é que ele vai dar palestra para a gente poder ir lá na porta berrar contra ele.
Todo meu árabe, tudo que eu sei de árabe, aprendi com você agora, essas duas palavras, né? E realmente não é a minha língua mãe. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Essa criatura prega a destruição do Estado de Israel. Vocês estão entendendo? Esta criatura xiita, terrorista, que já foi proibido de entrar em diversos países democráticos do mundo, entrou pela porta da frente do Brasil com as bênçãos do Itamaraty. O que, que o Aloísio Nunes, ministro, senador de meia pataca, está fazendo? Que não impediu a entrada de um camarada que é terrorista, repito, que prega a destruição do Estado de Israel.
O Aloísio também foi terrorista, o apelido dele na guerrilha era Mateus.
Pois é, mas não está negando a raça. Não tá negando a raça, né? É o Tucano lá, é o Mateus escondido no PSDB que tá no Itamaraty brincando de ser diplomata e que tá permitindo esse tipo de gente entrar no Brasil, que ameaça a nossa segurança. Que brincadeira é essa, gente?
E vem trazer esse discurso de radicalização, né? O notório defensor da destruição do Estado de Israel, que tentaram destruir de todas as maneiras, mas os judeus se uniram e conseguem se defender, muitas vezes, na maior parte das vezes, sem apoio internacional. Ficam lá tomando míssil na cabeça, foguete, esfaqueamento também de terroristas palestinos que entram lá para esfaquear judeus. E muitas vezes esses episódios não são noticiados pela imprensa. O lado bom de toda essa desse desastre que é essa visita do Ayatollah é chamar atenção para esse problema. Mas muitos ataques feitos contra Israel, que são praticamente diários, não são noticiados pela imprensa. E aí, quando Israel é obrigado a reagir e reage tomando todos os cuidados, muitas vezes, na maior parte das vezes, né? Isso é noticiado e, obviamente, os terroristas palestinos, principalmente do Hamas, eles fazem uma grande propaganda para parecer que Israel é o verdadeiro Estado agressor que mata criancinha, que, na verdade, os terroristas palestinos impedem de sair dos locais, porque Israel avisa que vai bombardear certos locais onde tem mísseis, onde tem foguetes, e os terroristas palestinos deixam as criancinhas lá para parecer que Israel é o Estado agressor e fazer toda aquela comoção que encanta, seduz muitas almas esquerdistas no Brasil, inclusive em alguns setores da imprensa. Então, é preciso defender o Estado de Israel e essa visita tem, no mínimo, de ser monitorada.
Você sabe que o Brasil fez muito feio, mas muito feio, na reunião da Unesco, que aconteceu para discutir a soberania de Israel na cidade de Jerusalém. E monumentos que são descritos, estão descritos na Bíblia, né? E eu gosto muito desse livro, porque tem né, o texto, o Novo Testamento tem 2000 anos aí e ainda é atual, né? O antigo, você lê lá, tem muita história. Então, independente de questão religiosa, é um belo livro que se mantém né, atual, muito bem escrito. Então, monumentos que estão ligados diretamente à história de uma figura que, sendo você cristão ou não, você conhece, que é Jesus Cristo, foram retirados da cidade, da soberania de Israel e colocadas como um patrimônio histórico que não pertence a Israel. E o Brasil votou contra Israel na Unesco, que gerou, aqui no Brasil não teve muita discussão sobre isso, mas internacionalmente gerou uma discussão danada, né? Quer dizer, o Itamaraty, comandado por Aloísio Nunes. Então a gente vê o quanto as coisas acabam se encaixando. Sim. E uma emendando a outra.
E por falar em encaixar, vamos lembrar aqui uma notícia de março de 2002. O quartel-general palestino, onde ficava o finado Yasser Arafat, foi cercado. Quem foi até lá entregar uma bandeira do Brasil pro Yasser Arafat? João Pedro Stedley. Estão lembrando disso? Quando o MST deu as mãos? Esse pessoal, ponto final.
E esse Ayatollah é amigo pessoal e com influência sobre o secretário-geral de quem? Do Hezbollah, que é aquela organização paramilitar libanesa que virou aliada do primeiro comando da capital, do PCC. O PCC está comprando cocaína boliviana, escoando pelo Paraguai via fronteira com o Brasil no Mato Grosso do Sul, vendendo mais caro aqui, levando para Cracolândias, para a Boca de Fumo e repassando uma parte, vendendo, obviamente, para os terroristas do Hezbollah. Ainda vem esse Ayatollah ligado ao Hezbollah. O Brasil já tem problema demais para receber essa gente.
Ai, ai. Falando em problema, quem tem dinheiro aqui guardado debaixo do colchão? Você tem, Felipe?
Eu não, tenho na minha carteira só.
E olhe lá, né? Olhe lá, entendeu? E você, não, tem aí, Toyoli?
Eu tinha apenas uma nota de $1.
Embaixo do colchão?
Que falavam que dava sorte, mas uma vez... É verdade isso aqui. Um pastor me disse assim... Se você tem fé em Deus, jogue fora o dólar da sorte.
Você
e
jogou?
Eu tirei o dólar debaixo da cama. E não aconteceu nada de novo.
Olha, eu só quero retomar um negócio aqui que o Bendini tem, viu? Bendini tinha dinheiro debaixo do colchão, entendeu? O pessoal achou lá da Polícia Federal, R$280 mil. O que diabos? Por que alguém guarda R$280 mil em grana viva dentro de casa? Rapaz, você sabe que a Polícia Federal deu uma batida na casa de luxo dele, né? Ele tem uma casa num condomínio de luxo e eu nunca consigo entender como é que gente que preside Petrobras ou Banco do Brasil, que tem um salário que não chega, não deve chegar a R$30 mil, consegue ter casas de luxo, em condomínios de luxo em São Paulo. Eles são realmente gênios na arte de multiplicar o dinheiro.
Sobre guardar o dinheiro, é o que eu tava falando, porque ele é presidente, era presidente de banco, do Banco do Brasil. Então ele sabe muito bem o que o presidente do banco é capaz de fazer. Ele é o próprio exemplo disso. Então ele não confia no banco para guardar o dinheiro dele, porque é ele que guarda o dinheiro dos outros, né? E a gente sabe, a Operação Lava Jato mostrou quem é Aldemir Bendini.
A gente tá só retomando porque as notícias estão pipocando sobre ele. E amanhã vai estar em todos os jornais. Tem a história da GameCorp também, que a época que ele tava lá, ele deu uma canetada, né, Tonholi? Para dar um dinheiro aí pro Lulinha.
Mas só para pegar a tua ideia anterior... Quem guardava dinheiro em casa também, da onde o Bendini herdou essa história, peguemos a declaração de bens da Dilma ao Tribunal Superior Eleitoral em 2014. Ela guardava R$152 mil em casa. Foi daí que o Bendini herdou. Agora você falou da GameCorp.
E ela que o nomeou, né, Tonholi? Quer dizer, os dois ali parceiros nesse método.
Felipe, rapidinho, tem notícia aí do Fachin.
O ministro do STF, Edson Fachin, manteve os trabalhos em seu gabinete durante o recesso do Judiciário para tentar viabilizar julgamentos de ações penais da Lava Jato nesse ano. E três processos estão em fase mais avançada e envolvem a senadora e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os deputados federais Nelson Meurer e Aníbal Gomes. Após quase 3 anos e meio das investigações começaram em Curitiba, essas serão as primeiras sentenças no Supremo de políticos com foro privilegiado, acusados de envolvimento no esquema de desvios na Petrobras. Pode ser que saia, minha gente, a sentença de Gleisi Hoffmann até o fim de agosto. Isso é uma notícia muito boa.
Chegou a hora, Reginaldo, vai!
A sapatada da Joyce! Tá na cara dele!
Bah, fiquei quase sem tempo, mas é muito rapidinho, gente. É o seguinte, o ministro da Justiça hoje falou sobre o contingenciamento, falou sobre a Polícia Federal, falou sobre a Lava Jato. De acordo com Torquato Jardim, a Polícia Federal não vai conseguir realizar todas as ações por causa do contingenciamento do governo. Ele que já foi criticado porque desmontou a Lava Jato lá no Paraná, ironizou e disse o seguinte: eu não sabia que tinha que mandar comunicado prévio. Ministro, o senhor desrespeita o Brasil. Então, pro senhor, lá vai. Caramba, não vai dar tempo nem de dar tchau. Tchau junto nós três.
Tocando a música Porsche em homenagem a Val Marchioli, do DJ Nelly.
Tchau, Reginaldo.
Boa noite, ouvinte. Girl next door, you sexy thing, you turn me on, I need a private show.
Está encerrada esta cerimônia.
Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Rede Jovem Pan.